Trabalhar, o outro acorda, tá? É um convite que eu faço a você. Amém, queridos? A paz seja convosco.
Amém.
Glórias a Deus. Estamos estudando o Evangelho de João. Você já vai abrindo a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 3. Evangelho de João, capítulo 3. Semana passada, estivemos meditando sobre o tema Jesus, a oferta de Deus em amor. O Senhor, Ele oferta a vida de Cristo por mim e por você. Cristo, Ele não vai na marra, como muitos pensam, mas Ele se entrega com um ato de amor incondicional. O amor que nós falamos hoje pela manhã, e ficou até um clima assim meio tenso, porque as pessoas elas acham que pode exprimir um amor incondicional, mas nós não podemos. Nosso amor, ele é um amor sempre com intenções, sempre maculado pelo pecado. Mas a oferta de Deus, da vida de Jesus, ela é uma oferta altruísta, uma oferta que não quer nada em troca. Afinal de contas, nós não temos nada a oferecer a Deus. Louvores e adoração, ele tem os hinos, os anjos cantam hinos maravilhosos, hinos celestiais dos céus, em perfeita sincronia, em perfeita afinação, e na verdade ele não precisa da nossa adoração. É um privilégio para nós o adorar. O amor sacrificial de Deus é expresso por Deus através da entrega do seu único filho. Ele entrega o seu bem mais precioso para demonstrar o seu amor por nós. O versículo que ficou na semana passada foi João 3,16. Nós meditamos não exaustivamente, mas extensivamente. Por que não exaustivamente? Porque sempre vai ter algo a se meditar na palavra de Deus. E eu seria muito soberbo para dizer que a gente meditou exaustivamente, mas extensivamente sim. Nós falamos por volta de uma hora e pouquinho, uma hora, a respeito desse versículo. Porque Deus amou tanto ao mundo que entregou o seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nem todos são alcançados por este amor. A gente sabe que não. O presbítero Sebastião está lá fora falando com um rapaz, um senhor que a gente acompanha ele já há algum tempo, desde que nós abrimos a igreja. Ele sempre vem, ouve os louvores, ele se sente tocado, se sente emocionado, mas não passa disso. E você estar aqui é um privilégio de Deus. Você, em algum momento da sua vida, você foi tocado por Deus. E esse toque é um toque de Deus para que você pudesse ter vida, o seu espírito pudesse ser regenerado. Nós vamos falar no final da palavra sobre o processo da criação. Vai ser algo bem interessante. Talvez você não tenha visto esse quadro ainda. Eu passei para algumas pessoas, mas que nem todos tiveram acesso. Nem todos são alcançados por este amor. Uma dura realidade para seres como nós, mas uma verdade descrita nas Escrituras. Não todos vão ser salvos. Nem todos vão ser alcançados. Por mais que você fale, 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 há parentes, há familiares seus que vão para o inferno, que você não vai poder fazer nada em relação a isso. É uma ação totalmente de Deus. Nós temos a responsabilidade humana de falar sempre, de pregar a palavra sempre, de dar o testemunho sempre, mas quem convence é o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo, Ele é o Senhor, Ele é o Salvador, Ele é o Rei dos Reis. Aquele aos quais o Pai dá a Cristo, Ele de maneira nenhuma lançará fora. Deus, Ele deposita a minha vida, a sua vida, a vida dos salvos e eleitos de Deus nas mãos de Cristo, e de maneira nenhuma Jesus Cristo permite que eles sejam lançados fora. A palavra de Deus de hoje tem como título Jesus, a salvação para aquele que nele crê verdadeiramente. Por que, pastor, que crê verdadeiramente? Também você pode crer nele de uma maneira parcial, você pode crer nele de uma maneira mentirosa ou falsa, ou você pode crer nele de uma maneira religiosa. Você pode ser uma pessoa correta moralmente, uma pessoa casada ou não, tem trabalho ou não, mas você é uma pessoa que não mente, você é uma pessoa, você ouve bastante isso, você é uma pessoa que não mente, não rouba, não mata, você vai à igreja com uma regularidade, você ajuda os pobres, você dá o dízimo, dá a oferta, você trabalha no ministério, mas você verdadeiramente não crê em Cristo. Porque nós temos falado ao longo dos domingos que crer em Cristo é muito mais do que você dizer que crê, e sim uma demonstração daquilo que você crê. O João, no momento que ele falou sobre isso, exatamente nós temos que manifestar ao mundo o que é que nós cremos. Uma boca? De uma boca não procede ou água doce e água amargosa. O que procede do seu coração? O que procede da sua boca é que vai revelar a quem você serve. Se você realmente tem a salvação em Cristo, porque você crê nele verdadeiramente. Primeiro versículo que nós vamos estar meditando é João 3,17. Pois Deus não enviou o seu Filho ao mundo para julgar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Esse verso, que é uma continuação do verso anterior, ele apresenta o ser humano como uma pessoa, um ser passivo. A salvação, ela procede de Deus. É pela graça que nós somos salvos. Não há nada que você possa fazer que justifique. Você pode comprar para sua esposa, para o seu esposo, para o seu pai, para sua mãe, para o seu filho, para sua filha, um presente, alguma coisa, para tentar conseguir a atenção dele. Mas isso não funciona com Deus. Orações longas, tempos de jejum, vestes rasgadas. Tem um pastor amigo meu que já foi padre franciscano. Ele conta que quando ele chegou no seminário, ele tinha quatro caixas, aquelas caixas grandes de papel A4, em que lá tinha os pertences dele. E que aí o líder dele falou assim: olha, do primeiro ano que você está chegando até o final do ano, você tem que passar de quatro caixas para duas caixas. E o outro ano você tem que ter só uma caixa. Ou seja, você tem que se libertar dessas coisas que te prendem. Deus não está perguntando, não está pedindo isso. É um modo de vida em que nós temos que respeitar, mas isso não atrai a presença de Deus, não rejeita a presença de Deus. Deus está acima dessas coisas. A Lu aqui, ela falou uma coisa que, dentro do consenso teológico, eu ensino muito profundo. Então ela nem sabe os termos, mas ela falou sobre uma coisa que chama imanência e transcendência. Quando a gente fala em transcendência, ele fala que Deus é soberano, ele é enorme, ele é maravilhoso, majestoso, acima do nosso alcance, mas mesmo assim, ele se importa conosco. É o conceito da imanência, é o conceito de teologia bíblica, que ela não sabia, entendeu? Mas ela fala porque é uma coisa que está no seu coração, tá? A salvação, ela procede de Deus. A salvação procede de Deus. Jesus vem ao mundo não para julgar o mundo, salvos, mas sim para salvar o mundo, salvos. Pastor, parece que é uma contradição, que confusão é essa? Ele não veio para julgar os salvos, o mundo, os salvos no mundo, mas ele veio para salvar os que já são salvos? Que coisa é essa? Parece que o Senhor está perdido, mas não. É um conceito bíblico também, que é muito interessante, que fala que primeiro nós fomos salvos antes da fundação do mundo. Lá atrás, nós fomos salvos. Antes que o mundo fosse mundo, antes que houvesse os passarinhos, os cachorros, os céus, a terra, a graminha, as árvores, antes que houvesse a criação de todas as coisas, o Senhor já tinha nos elegido nele. Efésios capítulo 1, verso 4. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Você pode brincar de pelo menos, você pode ficar que nem aqueles bois selvagens que é amarrado pela cabeça e fica de um lado para o outro, mas está preso, não adianta. O texto está dizendo exatamente o que você está lendo. Você foi escolhido por Deus antes da fundação. Você não tem capacitação nenhuma de escolher a Deus. Pelo contrário, nós escolhemos as coisas do mundo. Nós queremos voltar para a nossa vida. Nós queremos voltar para as coisas que nos agradam e nos aprazem. Estava conversando com um jovem outro dia e ele falava para mim assim: em que ele falava para mim assim: eu quero, eu cansei disso. Eu quero é aquilo que eu vivia. Eu estava tão feliz ali. A igreja não faz mais parte daquilo que está sendo, não faz parte mais da minha vida. Não faz mais parte. Mas a palavra de Deus diz que ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Nele. Nós somos salvos em Cristo antes da fundação do mundo, mas também nós caminhamos uma vida de salvação. Aquilo que você faz, aquilo que você fala, aquilo que você vive, demonstra para onde você está indo. O amor é uma coisa que a gente não consegue entender, em especial o amor de Deus, que é um amor incondicional. E aí eu falava hoje pela manhã a seguinte coisa: de 0 a 100, você pode estar numa porcentagem de 0,1%. Você está no comecinho, no mínimo, quase parar. Mas você tem uma parcela, uma partida. E você vai caminhando em direção a um alvo que é Cristo. Nós olhamos para um padrão que é Cristo e nós caminhamos em direção a Ele. Fomos salvos antes da fundação do mundo e caminhamos para uma vida de salvação. Filipenses capítulo 3, versos 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo. Mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Dentro de você, se você é salvo, há uma porção de amor, há uma porção de bondade, benignidade, de mansidão, de domínio próprio, e todo o fruto do Espírito. Porque o fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica, e que você, quando você abre aquela mexerica, você vê que os golos estão completos. Seria muito estranho você abrir uma mexerica e faltar um golo. Eu nunca vi isso. O Espírito Santo é a mesma coisa. Você recebe o fruto do Espírito composto de uma série de golos. Você pode ter alguns golos mais desenvolvidos ou menos desenvolvidos, mas eles estão aí. Cabe a você se submeter a Deus e procurar crescer nas coisas que você está fraco, para que você, olhando para Cristo, não olha para o pastor, não olha para o marido, não olha para a esposa, não olha para o filho, para a filha, não olha para o bispo, apóstolo, mas olha para Cristo, porque Ele é o nosso padrão. Se o padrão fosse homem, seria muito fácil, mas o padrão é Jesus Cristo. Você foi salvo antes da fundação do mundo, você caminha uma vida para a salvação, e quando Cristo voltar, você vai realmente ser salvo. Marcos capítulo 13, verso 26 diz: então verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. Com grande poder e glória. No dia do Senhor, nós vamos ser arrebatados, aqueles que estiverem vivos, aqueles que estão mortos, eles vão ressuscitar e eles vão encontrar com o Senhor nas nuvens, e nós vamos, junto com Cristo, ser julgados, nós e o mundo sermos julgados, para o Senhor vai definir quem são as ovelhas e quem são os bodes. Nós vamos falar um pouco mais para frente sobre o julgamento, mas fica com esse conceito por enquanto. A salvação, ela é novamente exposta como algo permitido a todas as etnias e não apenas a Israel. O povo de Israel, conforme nós já vimos com o texto de Nicodemos, eles achavam que apenas os israelitas seriam salvos. Mas não. A salvação, ela está disponível a todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E aí pode ser um escravo, pode ser um negro, pode ser um japonês, pode ser um branco, pode ser um índio, pode ser uma pessoa de qualquer nacionalidade. Todos nós estamos à permissão, sim, de nós aceitarmos a Cristo. Não há privilégio de um povo escolhido. Salvar-se-á, salvar-se é passar da morte à vida definitiva. Isso só é possível através de Jesus. Você estava morto. Em algum momento da sua vida você reviveu, mas você estava morto. Eu estava morto, você estava morto, e o Senhor, através do seu Espírito Santo, ele nos toca. A partir do toque do Senhor, você se regenerado, o teu espírito é regenerado, e você começa a olhar para as coisas de maneira diferente. E isso não é automático, esse entendimento e esse discernimento. As pessoas, elas têm uma série de dificuldades, e você, conforme vai passando o tempo, você vai crescendo em Cristo, crescendo em amor, crescendo no conhecimento da palavra. Jesus é o Filho no qual se reúnem a raiz humana e a procedência divina, o máximo do homem que tem nele presente a plenitude de Deus. Por isso que nós temos que olhar para Jesus Cristo como nosso padrão, como nosso modelo. Lembrando sempre que no retorno do Senhor haverá sim um julgamento, e que ele coexistirá não mais como cordeiro, mas como leão da tribo de Judá. nós já tratamos também extensivamente dentro do tema de escatologia a respeito do juízo de Deus. Como vai ser esse juízo? Não tenho tempo para falar sobre isso. Nós temos 4, 5 domingos que nós falamos um tempo passado, você pode procurar na internet falando sobre o juízo de Deus. Mas basicamente, eu quero pedir para você abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 25. Nós vamos ler vários versículos só para fazer um breve raciocínio em cima do juízo de Deus. Mateus 25, de 31 a 46. Mateus capítulo 25, versos 31 a 46. Assim diz a palavra de Deus: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, era forasteiro, e me hospedastes, estava nu, e me vestistes, enfermo, e me visitastes, preso, e fostes me ver. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede, te demos de beber, e quando te vimos forasteiro, te hospedamos, ou nu, te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que fizerdes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo forasteiro não me hospedaste, estando nu não me vestiste, achando enfermo e preso não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, sede, forasteiro, nu, enfermo, preso e não te assistimos? Então lhe responderá: em verdade vos digo, que sempre que o deixares de fazer um desses mais pequeninos, a mim o deixares de fazer. Irão para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Um texto longo, tá? Mas um texto que fala um pouco sobre esse julgamento. Quando nós pensamos em julgamento, obrigado, você vai nos abençoe. Quando nós pensamos em julgamento, nós pensamos no julgamento humano, em que o Senhor, ele vai levantar um advogado de defesa, um advogado, um promotor público, ele vai sentar com o juiz, vão ter que se levantar provas. Não, querido, não vai ter isso não. Tudo já está definido. O Senhor, ele tem todos os dados, todas as informações ali. Quando forem num grande salão, se eles forem juntos, os salvos e não salvos, e eu brincava, que eu estava dando uma aula lá em Taguatinga, quando eu fiz isso, eu falei assim: daqui para cá é salvo, os irmãos que estavam cá pulou da cadeira para cá. Olha como é a religiosidade da pessoa, não estava brincando não. Ele se sentiu tão constrangido de ser considerado como bode, que ele estava nessa cadeira, ele pegou e mudou para lá, os irmãos começaram a dar risada, ele falou: não, estou mudando aqui e tal. E ele mudou. Mas na verdade vai ser isso. As pessoas que estão do lado direito vão ser ovelhas, do lado esquerdo, elas vão ser consideradas como bode. O julgamento do Senhor já está feito, já é definido, é perfeito. Não tem apelação, recurso, nada que você possa fazer. Quando você for para o inferno, qualquer outro lugar, entendeu? Não há nada que alguém possa aqui na terra fazer. Há um conceito para alguns religiosos,
Purgatório.
Purgatório, em que as pessoas ficam ali esperando, o purgatório fica esperando sair toda, você pagar o preço, não tem como. O único preço a ser pago é através do sangue de Jesus Cristo. Então naquele dia não vai haver mais nada a fazer. Esse é o julgamento do dia do Senhor. Ele não mais se apresentará como nosso advogado, e sim como nosso reto juiz. Você vai ter que aceitar o julgamento de Deus. O versículo que nós vamos meditar agora é em João capítulo 3, verso 18. Quem crê nele não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não creu no nome do Filho único de Deus. E agora, nesse momento, o Senhor, ele fala da responsabilidade humana. Nós temos sim a submissão àquilo que Deus faz. A salvação é pela graça. Nós somos total e completamente dependentes dessa graça imerecida de Deus, mas nós temos a nossa responsabilidade. Quando nós olhamos o texto anterior, nós temos que visitar os enfermos, temos que visitar os presos, nós temos que alimentar as pessoas, dar água, dar vestimento, nós temos que cuidar das pessoas. Nós tratamos isso muito em relação a mandato cultural. Como você se relaciona com as pessoas? Como você se relaciona com a criação? Como você se relaciona com Deus? Para algumas pessoas, Deus é apenas o grande Papai Noel, que está ali apenas para satisfazer as suas necessidades. Dava o exemplo hoje pela manhã da pessoa que viaja. Quando chega, os filhos, eles vão querer, não pai, não a mãe, mas eles querem: o que você trouxe para mim, papai? O que você trouxe para mim, mamãe? Aquele presente, aquele mimo. Ele está contente com a volta do pai e da mãe, mas ele quer o presente. E muitas vezes as pessoas agem com Deus desta maneira. Por que você vem para a igreja? Será que você vem para você receber alguma coisa? E aí a Edilene pela manhã, ela falava assim, que ela passou na vida da igreja, estava assim: pare de sofrer. Como pode ser mais antibíblico? Pare de sofrer. O nosso modelo é Cristo. Cristo padeceu, sofreu, ele não tinha onde recostar a cabeça. E aí você tem que entender que nós não estamos falando na doutrina do sadomasoquismo, que você tem que sofrer, 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 não é isso. Mas você tem que entender que quando você padece sofrimento em nome de Cristo, você está sendo uma pessoa bem-aventurada. Você não tem que procurar sofrimento. Pessoas procuram sofrimento. Falava também que as pessoas, tem pessoas que se chicoteiam, se martirizam, se punem, como se estivessem querendo adquirir alguma coisa além dos sacrifícios do Cordeiro. Não há nada que você possa fazer, apenas pela graça. Mas o Senhor espera que nós respondamos a Ele com a nossa responsabilidade. A responsabilidade recai também sobre o homem. Começa-se a descrever, por isso, a atitude do homem, que passa a ser uma pessoa também ativa na salvação. Duas atitudes são possíveis: ou você está junto de Jesus, ou você está contra Jesus. Eu lembro quando eu era pequeno, a gente falava que tinha as pessoas que eram café com leite. Lembra dessa expressão? Ah, fulano de tal, ele é café com leite. Pessoas que eram, às vezes, no esporte, a pessoa que era mais fraquinho, era menorzinho. Mas senão ele pode ficar em qualquer um dos lados, porque ele é café com leite. Pode ser um lado, pode ser do outro, não faz diferença nenhuma. Dentro do âmbito espiritual, isso não existe. Você não pode ser café com leite. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Certa feita, os discípulos estavam andando e viram um homem expulsando demônios em nome de Cristo. E eles foram lá e falaram: Cristo, aquele homem está fazendo isso. E Jesus disse: deixa ele falar, deixa ele fazer. Quem não junta, espalha. Quem está comigo, está comigo. Quem não está comigo, não está comigo. Moisés, lá no deserto, quando ele distribuiu parte da sua autoridade espiritual para governar o povo, os homens de Moisés olharam e viram: olha, tem um cara lá profetizando, mas ele não é nenhum desses. E Moisés olhou e falou assim: antes todos profetizassem. E profetizar é falar a palavra de Deus. Então a gente não tem que se constranger. Ou você está de um lado, ou você é do outro. Ou você é bode, ou você é ovelha. Aonde você está? Não sei. Você assim o sabe. Diante da oferta do amor, não cabe outra decisão senão a ele negar ou a ele aceitar. A palavra crer tem sido muito distorcida, com o intuito de aliviar a mensagem da cruz. O que é crer? Porque a palavra de Deus diz que até os demônios creem e tremem na presença de Deus. Eles sabem que Jesus é Deus. Eles sabem que Jesus é o Filho de Deus. Eles sabem que Jesus é a figura que foi profetizada lá em Gênesis, que iria pisar o filho da mulher, que iria pisar a cabeça da serpente. Os demônios sabem, eles creem e eles tremem. Você crê é demonstrar o que você vive. Você vive conforme a palavra ou não? De novo, pastor, isso de novo. Quando você não mudar, eu estou falando isso. Você precisa usar a forma de Deus. Toda vez que eu falo sobre discipulado, eu falo com as pessoas dão risada. Parece que eu estou fazendo uma pergunta tão tola. E aí, essa semana, eu falava com uma pessoa, não lembro quem foi. Eu falava da forma de bolo, de novo. Várias pessoas já ouviram isso de mim. E eu pergunto: você já fez bolo? Já. E aí a pessoa falou assim: que bolo, que forma você usa? Ah, eu uso uma bolo de uma forma redonda. Qual o formato que sai o bolo? A pessoa olha para mim com a cara assim, meio de Nicodemos, e fala assim: redonda, seu burrão. E se você usar uma forma quadrada? Será que eu estou aqui ouvindo isso? Eu espero, separo um tempo para ser aconselhado, e aí eu estou aqui, entendeu? Desloco da minha casa para o pastor ficar falando de forma de bolo. Gente, a forma da cruz é forma de sofrimento. A gente tem mostrado a forma da cruz. E as pessoas, elas acham que crer em Cristo é ter procedimentos religiosos, não é? Quem sabe se você é cristão? Só Cristo. Eu não sei. Eu oro para você, você entra, me cumprimenta, me abraça. Você tem uma carinha de crente. Tem uns que tem mais de crente que eu de outro, né? Você olha assim para a Diana e fala assim: que cara de menina crente, né? Como ela tem cara de uma menina cristã, entendeu? Aí olha para um outro e fala assim: não vou falar, claro, né? Olha para um outro e fala assim: esse aí, não sei não, hein? Mais ou menos. Ele ainda está no caminho. Entendeu? Mas, gente, usar o fator exterior não faz diferença nenhuma. Por que que eu venho de gravata e blusa? Simplesmente um desejo meu de me apresentar perante o Senhor. Na última eu brincava comigo e falava assim, hoje falava assim: você vai para a praia de terno? Ela falava para mim. Porque as pessoas tinham esse conceito que o pastor, ou o religioso, ou que é cristão, ele não pode. O meu pastor Jonas de São Paulo faleceu, ele falava assim, que um amigo dele da igreja, ele foi expulso da igreja porque jogou bola. E aquele homem não recebeu o perdão do pastor e morreu naquela condição. Porque ele jogou bola. As pessoas, elas se primam em fatores externos que não são aqueles que definem o seu cristianismo, mas talvez definam a sua religiosidade. Pode ser que você seja muito mais crente que eu. Não é uma gravata, não é uma blusa maior comprida que vai fazer nenhuma diferença. Se algum dia eu vier de manga curta, não se escandalize. A unção não depende de mim. A unção não depende da minha pessoa, ou da minha roupa, ou do meu vestuário. E sim depende do Espírito Santo de Deus. O cristianismo que você vive não é o adesivo do carro que você coloca para fazer o seu carro, propriedade de Jesus, e você pode colocar, não tem problema nenhum, a serviço do rei, mas tem que ver se está a serviço mesmo ou não. Isso não são coisas que definem se uma pessoa é cristã ou não. E aí a gente está falando em crer. Quando você crê em Cristo, você começa a crer nas coisas que Ele fala. E ao crer nas coisas que Ele fala, você começa a mudar o seu procedimento de vida. E nem sempre é instantâneo. Às vezes você vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Parece aqueles peixes, quem já pescou sabe. O peixe vai, lembra você vai desse exemplo? Lá onde a gente congregava, lá num outro lugar, bem menorzinho. Eu dei esse exemplo, o Sebastião encostou, ele ficou falando isso. Você está pescando, o peixe acha que ele tem o controle, e puxa a linha, e vai, e volta, e vai. Quando ele cansa, ele volta de lado, né? Sei lá, ele volta de lado, caidinho. Mas é você, é eu, é essa figura. Entendeu? E aí quando você realmente se rende ao Senhor, você começa todo um processo de transformação. Enquanto você está lutando com os seus preceitos morais, com as coisas que você acredita, com as coisas que você não pode abrir mão, o Espírito Santo ele não vai te violentar. Ele vai deixar você continuar caminhando. Até que seja o momento dele dar fisgada em você e te puxar. A palavra crer tem sido muito distorcida com o intuito de aliviar a mensagem da cruz. Crer é superior a uma declaração formal perante uma igreja ou um sacerdote. Você crê que deva ter confessado Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, mas isso não vai definir a sua salvação. Não vai. Você pode ter sido batizado, ou num rio Jordão, ou numa piscina, ou por aspersão, ou por imersão, qualquer coisa que seja. Isso não vai definir se você é salvo ou não. Milhares e milhares e milhares, talvez milhões de pessoas, elas são batizadas e não muda nada. Pessoas são batizadas com o Espírito Santo, dançam, rodopiam, falam em línguas, dão saltos. Outro dia eu vi uma pessoa apresentando um bebê, e aí o bebezinho, você via pela afeição, aquela criança devia ter uma semana, 10 dias de vida, aquele homem lá, dentro da crença dele, foi tomado pelo mistério e começou a rodar com o pio. Eu fiquei desesperado, aquela criança escapar da mão dele, ou bater em alguma coisa, ou até ter algum problema, que o corpinho está muito ainda em formação. E aquele homem ficou rodando. Eu falei, qual que é o próximo? O que muda? muda. Eu não estou discutindo se é verdade num sonho ou se não é verdade. Estou perguntando para você assim: será que Deus está mais preocupado que você pule, sapateie, dança e rodopie ou que você tenha uma transformação de vida interna, não uma transformação externa? Quem sabe se eu sou uma pessoa legal ou não, sou doce ou não? Você não acredita comigo? Pergunta para ela: quem sou eu dentro da intimidade? Quer conhecer do João? Pergunta para a Luísa. Quer saber da Naldinha? Pergunta para o irmão Cláudio. E assim por diante. Porque exteriormente é muito fácil você manter uma aparência, mas transformação verdadeira do coração, ela não é tão fácil assim. Esse crer está condicionado a uma mudança interna, com manifestação externa, sim, através do fruto do Espírito. Declarações emocionais ou vazias não têm valor nenhum no mundo espiritual, somente para a condenação eterna. E eu não estou falando que você não tem que se batizar, você tem. Você tem que declarar que Jesus Cristo é Senhor da sua vida. Há a Bíblia dizendo isso, mas isso não é o principal. Declarações vazias podem te levar, no dia do juízo, a Deus colocar você junto dos bodes, você olhar para ele e falar assim: Senhor, 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 Senhor é quem usa religioso. Religioso no sentido de pessoas que conhecem a palavra de Deus, religiosos. Então ele fala: Senhor, Senhor. Você pode se apresentar para ele e falar: Senhor, Senhor. Mas vai mudar alguma coisa ou não? Ele olha para dentro do seu coração e fala assim: eu estou vendo o que o Sebastião pensa. Eu estou vendo como o Sebastião trata os seus familiares. Eu estou vendo o Sebastião como ele age dentro do trabalho dele. Eu estou vendo o Sebastião como ele age num procedimento com as pessoas que o cercam. Qual que é o procedimento dele na direção? Qual que é o procedimento dele em fazer o imposto de renda? Qual é o procedimento dele como homem de Deus? Não adianta você ficar falando Senhor, Senhor, ou vestir uma gravatinha em um terno bonito, não vai fazer diferença nenhuma. Declarações emocionais e ou vazias não têm valer nenhum no mundo espiritual, somente para a condenação eterna. Dois versículos bíblicos para testificar o que eu estou falando. Mateus 25:11, primeiro. Mais tarde chegaram as virgens nécias, chamando: Senhor, Senhor, olha de novo aí, abre-nos a porta. Uma passagem conhecida, em que havia um grupo de virgens, e parte delas, elas eram nécias e outras eram prudentes. As prudentes eram pessoas que tinham o azeite, que era a presença de Deus. Elas tinham um relacionamento com Deus. E as nécias, elas não tinham um convívio com o seu Senhor. E aí, certo momento da noite, elas olham para aquelas outras virgens e falam assim: está acabando o nosso azeite. Você pode emprestar um pouco para nós? E aí ela fala, as outras falam assim: olha, a gente não pode emprestar. Se eu emprestar para você, eu fico sem. Fica você sem e eu sem. Então faz o seguinte: corre lá e compra o azeite para você. Elas foram comprar. Quando elas voltaram, o Senhor já tinha vindo, recolhido elas, as prudentes, e elas ficaram batendo na porta: Senhor, deixe-nos entrar. Senhor, Senhor. E o Senhor não abriu a porta. O outro texto bíblico que diz sobre isso, Mateus 7:21. Estamos falando bastante de Mateus hoje, né, Mateus? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Se você não faz a vontade de Deus conforme a palavra dele, você não é cristão. Independente do seu grau de religiosidade, independente da filiação, independente do tempo de igreja que você participa, você não é cristão. Uma coisa boa para você, para mim e para os que ouvem na internet é que, se nós estamos ouvindo isso, quer dizer que ainda há chance, ainda há oportunidade. A Igreja de Deus tem um tema que é interessante: ainda há lugar. Não há algo que você possa fazer, mas você pode entrar na presença do Senhor e falar: Senhor, me ensina a ser cristão, me ensina a viver, me ensina a ser uma pessoa que realmente vive o que eu ouço, vive o que eu leio, que eu possa olhar para o teu filho amado Jesus Cristo e realmente eu possa sim me espelhar nele para transformar e mudar. Ainda há oportunidade de você fazer isso. O homem levantado no alto torna presente o amor de Deus ao mundo, transformando eu e você, que somos pecadores, em filhos adotados. filhos adotados. Filho mesmo de Jesus, Deus tem um só, é o Filho unigênito de Deus. Nós lemos um texto aí, não sei se foi a Luísa que leu, falou sobre o primogênito. O primogênito é o primeiro de muitos, o unigênito é o único. Jesus Cristo é o único Filho de Deus, e nós somos inseridos nessa família através do seu amor e da graça imerecido. A crença verdadeira em Jesus vê nele o Filho único de Deus. Ao dar Deus o seu Filho, nos é oferecido a plenitude de vida que está nele, por identificação nele, porque tudo é nele, para ele e através dele. Isso nos faz renascer do Espírito, nos dando a capacidade de agirmos como filho, por uma prática de amor semelhante à prática do Pai. E aí eu vou colocar um quadro agora para você. É algo bem interessante. Eu passei isso no WhatsApp. Se você quiser, depois eu mando para você. A minha ideia é, eu imprimi isso, dá para imprimir até no formato A3, é grandão, para você fazer um quadro, para você entender como funciona a salvação, tá? Você não vai conseguir ler os textos pequenos, mas eu leio para você. Aonde começam as coisas? É lá em cima ou é aqui embaixo? Aqui embaixo. Primeira coisa que acontece, você é eleito. Antes da criação, por causa da soberana e boa vontade de Deus, Deus escolhe pessoas para serem salvas. Nós já lemos alguns textos a respeito disso. O Senhor olha para você e fala: Rosário, eu escolho você. Eu quero você. Ele nos escolhe, independente de nós. Ele nos escolhe. E isso é feito antes da fundação do mundo. Depois disso, Deus, ele chama-nos. É aquele conceito: você foi salvo no passado e agora você é chamado. Você pode ser chamado em eternidade, na idade da Sofia. Você pode ser chamado numa idade mais jovem, como da Vitória. Você pode ser chamado numa idade mediana, numa idade mais idosa. Não importa. Qualquer desses momentos, Deus, ele pode sim te chamar. E você não vai ser mais santo, mais amado, porque você foi escolhido antes ou depois. Tem uma passagem na Bíblia que diz que um homem, ele foi e passou para recolher trabalhadores para a sua colheita. Chamou pessoas de manhã até a noite. Chegou no fim do período, quando ele foi pagar, ele pagou o mesmo salário para todos. E aí os que receberam o primeiro falaram assim: poxa, mas eu estou trabalhando faz tempo, vai receber a mesma coisa? Sim, o Senhor, ele é o dono e ele paga o salário que ele quer, da maneira que ele quer. As pessoas que foram salvas, ainda crianças, sejam jovens, sejam adolescentes, adultos ou idosos, eles são todos eles filhos adotados do Senhor e foram chamados em algum momento. Pessoas tiveram o privilégio, como é o caso da Naldinha, de ter nascido num lar cristão, mas em algum momento ela teve que tomar a decisão dela por Cristo. Se não, seria uma coisa vazia. Porque meu pai é pastor, porque o meu pai, porque eu vivo. Não, em algum momento o Senhor foi e tocou no coração dela. E a partir daquele momento ela começou a ser uma cristã verdadeira, buscar os conhecidos, não fazer uma coisa mecanicamente, porque as pessoas apenas mandam e confessionam. Você é eleito, você é chamado, e esse que é chamado, ele responde à proclamação do Evangelho. Não há como uma pessoa responder a Deus se não for através da proclamação do Evangelho. Por isso que a sua função, minha função, é falar do Evangelho. Depois de chamado, o nosso espírito, que antes morto, ele é regenerado. Você começa a discernir as coisas espirituais através de um espírito recriado. Deus secreto e soberanamente consegue vida espiritual àqueles que foram chamados. De uma hora para outra você começa a mudar o seu comportamento, o seu jeito de ser, você começa a não aceitar certas coisas. Eleito, chamado, regenerado, você se converte. Voluntariamente respondemos ao chamado do Evangelho, arrependendo-nos do pecado e colocando a fé em Cristo para a salvação. Você começa a mudar os seus comportamentos, você começa a agir de uma maneira diferente conforme a palavra vai sendo pregada. Eleito, chamado, regenerado, convertido, então você é justificado. O sangue do Cordeiro que foi morto na cruz do Calvário, que foi morto antes da fundação do mundo, ele é sobre a sua vida. Deus, quando olha para a vida do Paulo Sérgio, ele olha e fala assim: eu não vejo o Paulo Sérgio, porque se eu ver, eu consumo ele. Porque a minha ira olha para a pecaminosidade dele, no coração dele, os desejos dele, o que passa só na mente dele. E Deus, quando entra na presença dele, fala: eu vou destruir. Mas quando ele vê o sangue do Cordeiro, ele não vê mais a mim, não vê a ele, não vê mais a você, e fala assim: a conta foi paga, o pecado dele. Um ato judicial instantâneo de Deus, no qual ele declara que os nossos pecados estão perdoados através de Cristo. O meu pecado, o seu pecado, por maior que seja, ele foi perdoado. Eleito, chamado, regenerado, convertido, justificado. Aí acontece um processo que chama de adoção. Ele olha e fala: agora que você passou por essas fases, por esses passos, você entra no gozo do seu Pai. Você não é mais aquela pessoa pecaminosa. É em Cristo que você é limpo. Um ato de Deus no qual Ele nos torna membros da sua família. O ato da escolha, o ato da adoção é um ato de amor. A pessoa, ela vai em um orfanato e ele vai lá e fala assim: eu quero essa criança, eu quero essa aqui. É um ato de amor. Não é uma pessoa, você não foi gerado assim e foi largado, você não foi descoberto, não foi namorado, mas você foi escolhido de Deus. Isso é muito lindo e maravilhoso. Eleito, chamado, regenerado, convertido, justificado, adotado, e agora você começa um processo que dura a vida inteira sua, que chama-se santificação. Santificação. Um trabalho progressivo de Deus e do homem. Nós temos a nossa responsabilidade, sim. E eu falava para aquele rapaz ali fora, ele olhava para mim assim: como que eu me livro da bebida? Eu falei: a primeira coisa que você tem que fazer é parar de ir no bar. Você tem que parar. Quando você passa aqui na frente da igreja, nós já tentamos te ajudar de todas as maneiras, você simplesmente abaixa a cabeça para ninguém chamar você nem falar nada. E você vai direto no bar. Ou seja, você está fazendo exatamente o que você quer. Você tem que lutar contra isso. Você tem que buscar as forças em Deus. Você, pelas suas forças, não vai conseguir se libertar. E a santificação em coisas piores e menores, maiores ou menores, mais simples ou mais complicadas, elas vão acontecer no decorrer da sua vida através da exposição da luz, que é o que nós vamos falar na próxima pregação. A luz. Por que que as pessoas não querem Cristo? Por que que as pessoas não aceitam Jesus Cristo? Porque essa luz mostra o pecado delas, mostra o meu pecado, mostra o seu pecado, e nós ficamos constrangidos. Nós queremos que o nosso pecado, ele fique escondido. Eu dava um exemplo esses dias em que eu falava: quando você viaja e você esquece comida em cima da mesa ou no chão, e aí as baratinhas vão lá em mim. Quando você entra em casa e você liga a luz, as baratas, elas ficam te olhando. Nós não gostamos da luz porque o nosso pecado é expulso. Mas através do Espírito de Deus, sim, nós começamos um processo de santificação. Eleito, chamado, regenerado, convertido, justificado, adotado, santificado. Pastor, veio a luta e a dificuldade. Eu caí. Eu não suportei. Foi muito difícil para mim continuar nesse caminho. O cristão não é aquele que não cai, mas é aquele que se levanta. Por isso que tem a perseverança dos santos. É perseverança. Você cai, o Senhor te estende a mão. Você volta onde você caiu, não continua de onde você deixa para trás. Você volta onde você caiu. O Apocalipse fala sobre isso. Que as pessoas deixaram para trás o antigo amor, e o Senhor fala: volta onde você caiu. Corrige as coisas que você fez. E aí você continua a caminhar de novo. As coisas, elas têm que ser corrigidas, e elas vão através da perseverança. Você continua lutando, o Espírito da força, você vai, você vê, você já venceu. Todos aqueles que são justificados serão mantidos pelo poder de Deus e irão perseverar como cristãos até o fim da sua vida. Cai, levanta, mas o Senhor vai ali sempre para te sustentar e para te dar força. Eleito, chamado, regenerado, convertido, justificado, adotado, santificado, perseverança dos santos. E aí você vai à glória do Senhor. Glorificação é o último passo. No momento em que o Senhor assim determinar, seja numa idade tenra ou uma idade mais avançada, o Senhor ele te fala assim: agora você cumpriu o que você tinha que fazer. Venha. Falava hoje pela manhã sobre uma palavra grega que está nos Evangelhos, fala: tetelestai, tudo está consumado. Jesus Cristo falou: está consumado, acabou, não há mais nada a se cumprir. Ele cumpriu tudo que tinha que se cumprir. E aí naquele dia, seja depois da sua morte, seja você em vida, o Senhor vem te resgata, porque tudo está consumado. E aí você entra na glória, no gozo do Pai, no lugar onde não haverá pranto, não haverá ranger de dentes. Enquanto isso, você está sim sujeito a sofrimento. Deus finalmente removerá todos os vestígios do pecado do cristão e lhe dará um corpo ressurreto, a um corpo que é um corpo como de Cristo, um corpo santo, um corpo incorruptível, em que você pode sim estar na presença de Deus. Feche seus olhos. Senhor Deus, agradecemos pelo teu imenso amor. Nós, Pai querido, nos constrangemos quando vemos um Deus tão maravilhoso, poderoso, glorioso como o Senhor se preocupando comigo, com os meus irmãos e irmãs. Mas Pai, nós estamos aqui neste mundo pecaminoso, nós somos sujeitos, Pai, às coisas que acontecem e muitas vezes nós sucumbimos e caímos. Pedimos ao Senhor, Pai querido, que em qualquer dessas fases, até a glorificação, que nós estejamos, Pai querido, em falta, que o Senhor, através do Teu Espírito, o Senhor nos levante, o Senhor nos renove, que o Senhor venha nos constrangendo, para que nós possamos nos alinhar ao propósito do Senhor da salvação. E nós possamos, sim, ser objetos de glorificação e exaltação do Teu Santo Nome. Te louvamos, Te adoramos e Te bendizemos em nome de Jesus. Amém. Glórias ao Senhor.